Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, nós estamos na oitava de Natal e o Evangelho nos leva até Jerusalém, onde lá os pais de Jesus, ou seja, a Mãe Nossa Senhora, a Mãe legítima, verdadeira, santíssima, e São José, o pai adotivo, apresentam a criança ao templo. E no meio daquele vai e vem do templo, da esplanada do templo com tantas pessoas, aquele casal simples, com um par de pombinhas nas mãos para oferecerem sacrifício, não passou desapercebido. Uma profetisa, Ana, notou e o Espírito Santo iluminou o coração dela para perceber que ali estava o Messias, aquele prometido, aquele que tinha sido prometido ao longo dos séculos. O povo de Israel, há muitos séculos, esperava o Messias. E qual seria o normal? Bom, o normal foi aquilo que de fato aconteceu. As pessoas esperavam o Messias, mas aquilo tornou-se uma espécie de esquecimento. Sabiam que o Messias viria, mas no fundo, no fundo, nada faziam para alimentar essa esperança. Nós que estamos vivendo o Natal, devemos fazer um exame de consciência e perguntar como é que está a virtude da esperança. Como é que está a esperança dentro de nós? Se nós, de fato, temos aquela esperança da profetisa Ana, que, como diz o Evangelho, pôs-se a louvar a Deus e falara do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Vejamos isso de forma bem concreta. Veja, nós celebramos o Natal. Eu sei que você crê em Jesus. Eu sei que você crê que ele não é somente um menino que nasceu, nós estamos celebrando o aniversário de um personagem histórico. Eu sei que você crê que ele é o próprio Deus que se fez homem. Agora, acontece que ter fé e logo em seguida se esquecer significa que você tem fé, mas a esperança não vai surgir no seu coração. Não é à toa que muita gente de fé, muita gente que vai à igreja, muita gente que reza, muita gente que celebrou o Natal, vive no dia a dia um desânimo, vive cabisbaixo, arrastando os pés. Por quê? Sim, crê que Deus é amor, que Deus veio ao nosso encontro, mas é necessário para que você tenha esperança, que você guarde este crer na memória e durante o dia vá se recordando, fazendo essa memória day, ou seja, recordar-se de Deus constantemente, recordar da visita de Deus conosco o tempo todo, porque aí surgirá dentro de você a virtude da esperança. Veja o caso concreto da profetisa Ana. Ela já estava com 84 anos e não saía do templo dia e noite servindo a Deus. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que eu, concretamente, eu preciso seguir esse exemplo e não sair do templo dia e noite. O templo, claro, é o meu coração. Eu não, dia e noite eu preciso estar diante dessa presença de Deus. Onde quer que você vá? Onde é que você está agora? Quem sabe você está aproveitando o feriado de férias em algum lugar. Mas já esqueceu de Deus tão rápido assim? Jesus nasceu no Natal e você já tão mundano, tão esquecido? Não se admire, então, que o desânimo tome conta da sua vida, porque a virtude da esperança não está sendo alimentada. Sendo bem concreto, você crê na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, crê em Deus, tem fé verdadeira, fé sólida, fé católica. Mas se você só se lembra disso quando vai rezar, então você vai continuar nesse desânimo. Se você, ao contrário, na sua oração, na sua vida sacramental, confessando, comungando, etc., você crê e deseja se unir a Cristo cada vez mais, Deus conosco, e leva este desejo para o seu dia a dia, uma recordação constante, no trabalho, na rua, em casa, onde quer que você esteja, recordação de Deus, memória dei, recorda, 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 como a profetisa Ana, dia e noite, sem sair do templo de Deus, ou seja, sem sair dessa recordação. Então, você é destes que esperam a libertação de Jerusalém, ou seja, você tem a virtude da esperança. E Deus, que é sempre Deus conosco, não deixará os seus esperando inutilmente. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.